Nas últimas semanas, moradores de Vitória estão passando por momentos de terror, com frequentes tiroteios do tráfico de drogas. Pelo menos três bairros estão ocupados pela Polícia Militar: Taboazeiro, Itararé e a região ali do bairro da Penha. São episódios que voltam a jogar luz sobre a guerra ao tráfico na região. Por situações como essa, a UF sedia, nesta quinta e na segunda, as jornadas de políticas de segurança pública e direitos humanos. Uma das conversas será sobre segurança pública, guerra às drogas e desmilitarização das polícias, com participação de estudiosos e nomes relevantes do debate. Um dos participantes é Orlando Zaccone, delegado de Polícia Civil aposentado, advogado, doutor em ciência política, mestre em ciências penais, coordenador nacional do movimento Policiais Antifascismo e autor de livros sobre o assunto. Ele que está na ponta da linha com a gente. Doutor Orlando, muito obrigado por nos atender.
Eu que agradeço o convite.
Doutor Orlando, o Lucas citou aqui casos ocorridos aqui na Grande Vitória recentemente. Eles realmente assustam muito, mas nós temos episódios espalhados praticamente por todo o país. A cada momento, o noticiário ele é ocupado com um determinado estado, falando a respeito dessas questões envolvendo o tráfico de drogas, o enfrentamento da polícia com traficantes, às vezes da polícia com a própria polícia, enfim, é uma grande confusão que a gente está vivendo na segurança. Eu queria perguntar para o senhor o seguinte: o país hoje, ele conta com alguma ação articulada, que mesmo não sendo colocada em vigor na sua totalidade, mas ele conta com alguma ação articulada de modo nacional para tentar combater isso? Ou, na visão do senhor, essa tem de ser mesmo uma guerra entre os poderes locais, ou seja, do estado, dos municípios, contra essas facções? Qual é a noção que o senhor tem a respeito desse ponto?
Então, eu acho que os poderes públicos, né, federal como estaduais, eles estão, infelizmente, usando remédios, né, que não dão certo, comprovadamente não dão certo. Eu sou delegado de polícia aposentado, mas fiquei 23 anos em atividade aqui no Rio de Janeiro, e nós podemos dizer que o Rio de Janeiro é um laboratório de tudo isso que está acontecendo hoje em todo o país, né, e tudo o que foi usado nos últimos 20, 30 anos, nós podemos dizer que é fracassado. Então, por exemplo, cada vez mais as polícias se militarizaram no uso da força e no enfrentamento, né, do tráfico de drogas. Aqui no Rio ainda temos a questão das milícias. E esse enfrentamento resulta num encarceramento em massa, né, e numa letalidade absurda das ações policiais no enfrentamento a esses crimes. E qual é o resultado disso tudo? Só piora a situação. Ou seja, cada vez mais esses grupos estão crescendo nos territórios, né? E a economia, né, que faz com que eles se mantenham, né, nesse domínio territorial, ela não é tocada. Eu acho que a única solução para essa questão seria atingirmos a estrutura desses grupos, né, que fazem o domínio territorial por conta de terem um monopólio de várias economias. A droga é somente uma delas. Mas aqui no Rio, além da droga, nós temos a questão do transporte alternativo, a questão do gato médico e a questão do gás, que é uma vergonha no Rio de Janeiro. Imagina, esses grupos, eles dominam o comércio, a venda do gás nas comunidades. Então, uma comunidade como a Rocinha, que tem 120, 150 mil habitantes, né, todo o consumo de gás obrigatoriamente passa por eles. Então, o que que eu sugiro? Eu acho que a gente tem que trocar o remédio, né? Acho que o uso de dispositivos repressivos, como cárcere e mesmo o uso da força, não se mostraram capazes de alterar em nada essa realidade. Muito pelo contrário, ela só cresce. Então, a gente precisa retomar a política, né? Dispositivos políticos têm muito mais força para transformar essa realidade. Vou dar um exemplo. Eu defendo que a venda do gás em comunidades, né, que têm essas ocupações territoriais, né, abandonadas pelo Estado, que ele seja estatizado. O gás tem que ser vendido pelo Estado com preço tabelado nessas comunidades, né? O transporte alternativo, as empresas de ônibus, têm que ser obrigadas a botar um transporte que atenda ao interesse dos trabalhadores, e não que apela aos seus interesses financeiros, porque o que que acontece? Como que o transporte alternativo surge no Rio de Janeiro? A pessoa, para pegar um ônibus, né, uma condução de um bairro para outro, tem que pegar três linhas. Aí aparece lá uma van uma Kombi oferecendo serviço de linha direto com preço muito mais barato. Então, repare, aí a questão de que nós estamos abrindo mão de instrumentos políticos. Cabe ao Estado fazer com que as empresas de ônibus atendam os interesses do trabalhador e não somente seus interesses de lucro. É, a questão da venda do gás e a legalização das drogas, que é o tema que nós vamos tratar amanhã, né? Que esse mercado, se ele não for regulamentado, como está sendo em diversos países do mundo, né? Podemos dar o exemplo do Uruguai, podemos dar o exemplo dos Estados Unidos e podemos dar o exemplo de muitos países na Europa que já entenderam que esse mercado precisa ser regulamentado para que, se ele seja, que essa economia seja tirada desses grupos criminososos. É, esse aqui é o nosso ponto de vista.
É bastante interessante, quer dizer, o senhor defende, na verdade, uma asfixia econômica desses grupos, né? Eu queria perguntar para o senhor, já que o senhor vai abordar esse tema da legalização das drogas, a questão está sendo discutida no Supremo, provocou uma divergência entre o Supremo e o Congresso, porque o Congresso queria legislar sobre esse tema, acho até que deveria, só que me parece o Congresso também não se mobilizou para isso. Eu queria perguntar para o senhor o seguinte, a discussão no Supremo, ela tem ali algumas nuances, né? Primeiro, a quantidade de drogas que seria considerado um limite aceitável, e segundo, o tipo de droga que seria permitido o consumo. Qual é a visão que o senhor tem a respeito desses dois temas?
Olha, hoje a droga que tem aberto o debate sobre a regulamentação, a legalização, né, que, aliás, usam o termo liberação, que é um termo equivocado. Né? As drogas, ao serem legalizadas, elas não são liberadas, elas são controladas. Liberadas elas estão quando proibidas. Ninguém pede carteira de identidade para uma pessoa para saber se ela é maior ou menor de idade numa boca de fumo. Mas, talvez, num supermercado, num comércio regular, né, como se tem do álcool, né, a pessoa tenha mais restrição, né, é mais difícil uma adolescente hoje adquirir uma garrafa de álcool no supermercado do que um cigarro de maconha na boca de porco. Então, nós não estamos falando de liberação, nós estamos falando de regulamentação. A droga que tem aberto o debate da legalização e da regulamentação no mundo é a maconha. Por quê? Porque uma quantidade absurda de pessoas, né, se tornou uma droga popular. Né? Muitas pessoas consomem maconha no mundo. E é uma planta. E, portanto, abriu-se o debate com elas. Mas hoje já se discute a regulamentação de outras drogas, o que não deve escandalizar ninguém, porque a imensa maioria das drogas do mundo são legais. São poucas as drogas ilegais se nós compararmos com as drogas legais. Aliás, né, nós já temos a drogaria, que é o local onde se vende drogas legais. E só existe uma economia maior, poucas são as economias maiores do que a das drogas ilícitas. A das drogas ilícitas é uma dessas economias. Então, nós já temos muitas drogas legalizadas. Então, debater legalização de maconha, de cocaína ou de qualquer outra substância que hoje seja proibida não deve escandalizar as pessoas, né? Porque hoje as pessoas fazem consumo de inúmeras drogas. O Rivotril é um exemplo, né? Tem sido consumido, né, muitas vezes até sem prescrição médica, né, e é vendido em farmácia. Então, aqui nós precisamos de uma política para drogas, né? E, a princípio, a maconha se abre como uma porta de entrada para o debate da legalização de outras drogas que são consumidas também e não vão deixar de ser consumidas. Porque se legalizar maconha, aqueles que estão atrás da cocaína vão, né, continuar, né, e esse mercado tem que ser regulamentado em alguma forma. Como já foi no Brasil, a cocaína era vendida na farmácia no Brasil. Poucas pessoas sabem disso, mas no início do século XX havia comércio de cocaína nas farmácias do país. A cocaína foi criminalizada em algum momento da história. Então, o mercado regulado, ele vai, né, com certeza, tirar essa economia que é entregue para esses grupos criminosos, né? E que gera violência. Aliás, é bom a gente frisar que a violência não é produto da venda nem do consumo de drogas. A violência é resultado da proibição das drogas, porque não tem ninguém com fuzil na mão tomando conta de choperia. Não tem ninguém de fuzil na mão tomando conta de farmácia. Então, o que faz com que a violência se estabeleça no mercado das drogas feitas ilícitas é a proibição.
Doutor Orlando Zaccone, um outro assunto que o senhor debate bastante é a desmilitarização da polícia, né? Muita gente confunde esse termo e aí gostaria que o senhor explicasse para a gente o que significa.
Olha, então, acho que até aqueles que defendem a desmilitarização contribuíram muito, né, para um desvio do debate, porque se colocou no debate que a desmilitarização reduziria a violência policial. Isso é uma mentira. As polícias civis podem ser mais violentas do que a polícia militar, como foi aqui no Rio de Janeiro na operação mais letal da história, feita pela polícia civil e não pela polícia militar. Então, repara, ser civil ou militar não é um debate sobre a forma de uso da força, nem da violência, nada disso. O conceito internacional de polícia civil ou militar é o local onde a polícia está definida na estrutura do Estado. Por exemplo, na Espanha, a Guarda Civil Espanhola é considerada a polícia militar. Por quê? Porque a Guarda Civil Espanhola está locada no Ministério da Defesa. Os carabineiros do Chile, que têm estética militar, treinamento militar e usam a força, né, de forma militarizada, são considerados polícia civil. Por quê? Porque a Polícia Carabineira do Chile está localizada no Ministério do Interior e não no Ministério da Defesa. No Brasil, nós temos uma coisa que é muito rara e não tem em lugar nenhum do mundo. Nós temos uma polícia militar que é força auxiliar e de reserva do Exército. Ou seja, forças militares nacionais sendo usadas em ações contra o próprio povo. Isso é completamente inadmissível na estrutura de Estados democráticos. Né? O Exército deve ser uma força para enfrentar um inimigo externo, né? Uma violação da nossa soberania, mas apontar armas militares no nosso próprio Exército contra o povo, e a Polícia Militar é isso, ela é uma força auxiliar do Exército. O Exército, inclusive, tem um comando sobre as polícias militares junto com o governador. Esse é que é o problema da militarização. Os governadores não têm completa autonomia sobre as suas polícias, porque, em última análise, elas têm que bater cabeça para o governador, que paga o salário, e têm que bater cabeça para o Exército, que é aquele que dirige as polícias militares. E isso é algo que viola dois princípios, o princípio democrático e o princípio federativo. O princípio federativo porque o governador, o Estado, ele não tem autonomia. O governador não pode escolher qual é o uniforme que a polícia militar vai usar. Ele não tem essa autonomia. Né? Ele não pode definir que vai vender todos os quartéis da PM, por exemplo. Isso depende do Exército. Né? E, ao mesmo tempo, mas ele paga salário. Você tem dois senhores que dão aí, né, estão de frente dessa polícia que presta, né, um serviço de policiamento ostensivo diariamente nas cidades. Então, a gente precisa retomar esse princípio federativo e o princípio democrático. Por quê? Se o povo escolhe um governador, o pior que seja, né, a gente tem que aceitar que o governador eleito ele vai dispor de tudo relacionado à sua polícia, que presta serviço para a população que o elegeu. E isso hoje não ocorre com a polícia militar. Acontece que nós estamos na contramão. Ao invés de nós avançarmos no debate da desmilitarização, nós estamos retrocedendo. Inclusive, nós temos hoje no Senado Federal um projeto de lei, da Lei Orgânica da Polícia Militar, que mantém intocável esta estrutura militar na polícia em nosso país. E é disso que nós vamos tratar no evento amanhã, né, na universidade. Vamos debater isso, né? Inclusive, vai estar participando do debate o professor Luiz Eduardo Soares, que tem um livro muito interessante chamado Desmilitarizar, que conta um pouco dessa história, que ela é de longo percurso, né? Porque a primeira vez que a polícia militar aparece numa previsão constitucional foi na ditadura militar. Antes da ditadura militar, a polícia militar não realizava nenhuma atividade na área de segurança. Era uma polícia velada. Com a ditadura militar, essa polícia vai para as ruas. Em 88, infelizmente, né, a Constituinte Cidadã autorizou a manutenção da Polícia Militar como agência de segurança. E hoje nós temos aí, inclusive, um problema muito grave em relação ao policial militar. Eu, como coordenador do Movimento Policiais Antifascismo, nós temos como um marco, né, no nosso movimento a construção do policial como trabalhador. E o policial militar, ele é um subcidadão. E por que ele é um subcidadão? Proibido do direito de sindicalização. O policial militar não pode ser sindicato. Proibido do direito de greve. proibido da livre manifestação do pensamento. Um policial militar, ainda mais se não for oficial, se for um praça, ele não pode dar uma entrevista como essa que eu estou dando, falando o que ele pensa. Porque ele tem um estatuto militar que pode ser utilizado, né, para sancioná-lo administrativamente. Então, ele é um subcidadão. Então, você tem hoje um subcidadão que tem tolhido direitos fundamentais, né, que vai ser colocado para garantir o direito das, fundamentais da população. Pô, não vai dar certo. Você não pode construir um policial retirando o direito dele para que ele garanta o direito dos outros. Não vai funcionar. Então, nós também vamos discutir a desmilitarização no sentido da construção do policial como trabalhador, o que vai fazer com que esse policial tenha mais compromisso em garantir os direitos fundamentais dos demais trabalhadores, né? Então, isso é uma lógica também do debate da desmilitarização.
Doutor Orlando Zacconi, esse debate então acontece nesta quinta-feira de 3 da tarde às 7 horas da noite com o doutor Orlando Zacconi, o doutor Luiz Eduardo Soares, doutora Luizane Guedes Mateus e a Galdene do Santos. Segunda-feira, as jornadas lá da UFES continuam com um debate também sobre segurança pública, gênero e relações étnico-raciais no auditório do Centro de Ciências Exatas, também então no mesmo horário de 3 às 7 da noite. Nesta quinta, o evento é no Cine Metrópolis, na UFES Campus Goiabeiras. A Alba mandou aqui pra gente: primeira vez que escuta alguém falar tão claramente sobre o que é a desmilitarização das polícias, e agradecer e parabenizou aqui pela iniciativa também. Doutor Zacconi, muitíssimo obrigado, viu, por ter nos atendido. Quem se interessou pelo assunto pode acompanhar mais nesta quinta lá na UFES.
Exato, amigo. Aguardo todo mundo lá deve ser gravado, depois deve ficar disponível nas redes sociais o conteúdo do encontro. Tá bom? Muito obrigado.